Deutschugis.
Hallihallo, ich bin's, Raquel, wie geht's euch? Hoje é o segundo episódio, se eu tô contando certo, acho que é o segundo episódio. E eu me planejei para falar sobre a questão da moradia, né? Foi o que eu tinha falado no final do último episódio, do primeiro. Moradia é uma questão complexa hoje em dia, né? 2024, por causa da pandemia, por causa da inflação, por vários motivos diferentes. As moradias estão sendo muito prejudicadas justamente por causa da especulação imobiliária. A depender da cidade onde você está, o aluguel pode ficar muito caro. Pode ficar, assim, absurdamente caro. Então, eu vou situar vocês, como eu costumo fazer, né, em relação à minha experiência anterior, para fazer esse comparativo justamente entre 2018 e 2024. Faz o quê? Uns 6 anos que isso aconteceu, já tem essa diferença. Então foi tudo pré-pandemia e pré-guerra da Ucrânia, pré-guerra da Palestina e Israel, enfim, pré-muitas coisas que aconteceram no mundo. Atualmente, qual que é a diferença entre os valores de moradia em geral, né? Eu não posso, claro, falar que toda a Alemanha é X preço, porque, enfim, varia de cidade para cidade, claro. Lá em Leipzig, então, eu morei primeiro, em uma WG, que seria uma Wohngemeinschaft, como uma república, né, de estudante. Você se junta com os coleguinhas e vai dividir o aluguel para ficar um pouco mais barato para todo mundo. Eu, se eu não me engano, pagava 300 euros na época e não me adaptei, não gostei das pessoas com quem eu estava morando. Daí eu pleiteei uma vaga no Studentenwohnheim, que seria o alojamento estudantil. E para mim foi muito bom, porque eu tinha um apartamento só para mim, não tinha que dividir com ninguém. E eu pagava exatamente 240 euros, com tudo incluso, né? Eu digo tudo porque você tem, claro, o valor da água, do gás. Eu já vou chegar também na questão dos Nebenkosten, que são esses valores extras, né? Mas a gente diferencia sempre entre Warmmieter, que seria o aluguel quente, com tudo incluso, e Kaltmieter, aquele que é somente o aluguel, né? Sem nenhum gasto extra. Às vezes você acaba olhando um valor e dizendo, nossa, até que tá barato, mas aquele é o Kaltmieter. Na prática, você tem que olhar sempre o valor do aluguel quente. E aí, voltando ao que eu tava contando, né? Eu pagava 240 Warm. Então, assim, era realmente um valor muito bom, embora eu tenha sofrido bastante, porque, como eu falei, né? A minha bolsa de 400 euros não dava. Hoje em dia, a depender da cidade, como eu falei, tem cidades que nem Studentenwohnheim tem, ou melhor, sempre tem, mas pode ser terceirizado, pode ser uma empresa, que é o caso dessa cidade onde eu estou morando. Em Bielefeld não tem nada da universidade, eles têm o Studierendenwerk, que seria a representação estudantil, alguma coisa desse tipo, a quem você se dirige, a quem você manda os documentos, né? Tem sempre um formulário para você preencher data de entrada, data de saída, e eles tentam arranjar um lugar para você morar, mas que não é da universidade, diferente da Universität Leipzig. Eu acho isso um contra muito grave. Estou morando numa WG, novamente, numa Studentenwohnheim, né? Nessa república de estudantes. Moro com outras duas pessoas e pago 380 Warm. Então, 380 euros por mês, com tudo incluso. Internet, água, gás e não sei se eu estou esquecendo de algum outro gasto, mas, enfim, são os principais, né? Que a gente pensa sempre quando a gente fala de moradia. Sobre a bolsa, né? Essa bolsa da Capsprint, que é a que eu citei no episódio anterior, ela paga 1.300 euros por mês. Então, 380 euros de aluguel com uma bolsa de 1.300 tá ótimo, né? Porque daí tudo que sobra, sobra para comida, para lazer, porque, enfim, né? A gente não vive só de estudar, óbvio. Eu vou falar também num episódio futuro gastos com alimentação, com transporte, com tudo isso. Acho que é interessante falar a parte, né? O foco hoje é, de fato, falar somente de moradia. Aí vem a pergunta, tá, mas como é que você encontra uma moradia? Ainda mais quando você tá no exterior, né? Se você já tá aqui, talvez fique um pouco mais fácil você encontrar as pessoas, mandar um WhatsApp direto pra pessoa e tal. Não era meu caso, né? Eu ainda tava no Brasil, enquanto eu tava procurando a moradia para estar aqui. Esse quarto que eu falei, né, desse rapaz que alugou para mim, eu só consegui porque ele vai voltar para cá, né? Ele tá fazendo um intercâmbio na Suíça e ele precisava sublocar um Untermieten, o quarto dele, para ele não sair no prejuízo, porque, pensa, ele tem que pagar o aluguel ainda, mesmo não estando aqui. Então, que é o que acontece comigo, na verdade, né? O tipo de aluguel que eu procurei era o chamado befristet, que tem começo e tem final. Se você pretende morar aqui sem data de volta, você vai procurar o unbefristet, aquele que você tem uma data de entrada e você pode ficar, né, enfim, quanto tempo for o contrato, a depender eternamente, ou você bota lá 2, 3 anos, que seja. Tem bastante oferta de Umbefristo. Claro que nem sempre casa a data, esse é o maior problema, né, para quem vem fazer o intercâmbio. Você está procurando para junho e julho, e aí você encontra alguém que aluga de julho a agosto, e a pessoa acaba não aceitando, porque ela precisa de agosto, você precisa para junho. Sempre tem esses poréns. Mas, enfim, né, eventualmente, negociando, se a pessoa é minimamente flexível, costuma dar certo. Eu encontrei o meu apartamento, enfim, não dá pra chamar de apartamento, né? Eu encontrei o meu quarto atual no site, que eu acho que é o site mais famoso, chamado Veggegesurt. Ele é específico para veguês, né? Mas ele tem também alguns apartamentos e tal. E aí você bota lá o que você procura, qual que é a cidade. Dá para especificar porque tem bastante filtros. Que foi exatamente o método que eu usei lá em 2018, quando eu fui parar naquela vegue antes de eu me mudar para o alojamento estudantil. A diferença que eu percebi foi que naquela época, as pessoas me respondiam com bastante. Ai, meu Deus, só me faltou na palavra. As pessoas me respondiam sem grandes demoras, não sei se porque tinha mais oferta e tal. E a diferença que eu notei para essa vez foi justamente o fato de eu mandar tantas mensagens e receber tão poucas respostas, sabe? Eu lembro que a cada. Vou fazer uma média assim de cabeça. 20 mensagens que eu enviava, eu recebia a resposta de 3 pessoas. Sendo que dessas 3, duas estavam me negando uma entrevista, porque existe o conceito de entrevista para morar numa vegue, né? É chamada vegue casting, tipo, literalmente uma entrevista. As pessoas sentam em frente a você e dizem: e aí, quem é você? Por que você quer morar aqui, né? O que você pretende fazer nesse lugar? Dessas 3 que 2 me negavam, aquela uma aceitava conversar comigo, no caso online, porque, né, eu não estava na Alemanha. Se você já está aqui, fica bem mais fácil, porque, né, você pode dizer, já estou, posso te visitar, vocês saem para tomar um café, que seja, e a pessoa te entrevista lá com as perguntas que ela acha pertinentes te perguntar. Foi, assim, muito apreensiva a experiência de tentar achar um apartamento. Comecei a procurar com bastante antecedência até, mas ainda assim eu não recebia nenhum feedback. Enquanto isso, eu tinha pleiteado o apartamento barra quarto, né? Eu pleiteei qualquer coisa por parte da universidade. E a resposta que eu recebi foi que existia uma fila de espera entre 3 e 4 semestres. Pense, ia viajar dali a 2 meses, mais ou menos. Teria que ficar numa fila de espera de talvez 2 anos. Não estava fechando a conta, né? Então, talvez para quem vai fazer uma graduação propriamente dita, vale a pena entrar na fila, porque eventualmente, se é chamada, você consegue se mudar, né? Mas definitivamente não ia ser bom para o meu caso, né? Então, o que eu fiz foi justamente ficar mandando mensagem, né? Então, eu falei do Veggegesurt, eu acho que é o site mais famoso. Existe também o Immobilien Scout, que na verdade ele é mais para imobiliária propriamente dita, então você não vai mais lidar com um morador direto, você vai lidar com agente imobiliário. E aí, para quem quer de fato morar a longo prazo, eu acho que é o que vale mais a pena. E existe também, que não é específico para moradia, o tal do Kleinanzeigen. Antigamente ele chamava-se eBay Kleinanzeigen, aí ele perdeu o eBay, agora é só Kleinanzeigen, para vender coisa. Então tem gente que vende carro, tem gente que vende casa. Tem gente que aluga coisa, nossa, tem de tudo, sabe? É como se fosse uma OLX no Brasil. E aí lá existe, né, a seção de apartamentos e vegues e tal, e aí você consegue ou procurar o que já existe, ou até mesmo botar um anúncio dizendo: olá, eu preciso de um apartamento assim, na cidade assado, pelo tempo determinado e tal. Não sei dizer se funciona, pois nunca usei. Minha experiência com esse site é quase nula. Quando eu usei foi para pegar coisa de graça. Tem muita coisa assim, zufaschenken. As pessoas querem se desfazer de uma torradeira, sei lá. Aí você bota lá: ei, a torradeira ainda tá disponível, posso buscar? E aí vocês negociam. Então, para isso, eu achei incrível. Nossa, eu peguei tanta coisa, sabe? Não dessa vez, né? Me refiro à minha estadia anterior. Peguei torradeira, peguei liquidificador, peguei micro-ondas, peguei um monte de coisa que funcionava muito bem. E aí, quando eu tava voltando pro Brasil, eu fiz exatamente a mesma coisa, né? Eu botei tudo de volta no site e, eventualmente, as pessoas vieram buscar. Então, é um ciclo de eletrônicos que os estudantes vão meio que se doando, né? Bem interessante. Se você vai para o Immobilien Scout, que é esse site, essa imobiliária, que no caso não é uma imobiliária, né? Só para deixar claro, é um site que tem várias imobiliárias. Você vai ver que algumas pessoas, e eu vou dizer a maioria, infelizmente, para a gente que é estrangeiro, pedem um documento chamado Schufa, que você pode pagar para ter uma análise de crédito. que é como se fosse esqueci o nome disso no Brasil, mas quando você precisa comprovar que alguém pode pagar o aluguel caso você não possa, né? Seria tipo uma espécie de fiador. Só que pense, se você é estrangeiro, estrangeira, e você não tem essa pessoa em quem você possa dizer, não, ele vai me ajudar a pagar, porque afinal de contas você nem é do país, né, de origem, você não tem chufa, você não tem como comprovar, e aí você automaticamente já é eliminado no VG Casting da maioria dos lugares, porque você não tem como comprovar o fiador. Então, a única coisa que eu posso dizer é bastante paciência, bastante perseverança, ficar tentando mandar mensagem para pessoas, dizendo, né, quem é você, o que que você quer. A minha estratégia era sempre dizer, olá, né, eu sou do Brasil e tal, posso te mandar a minha matriculation bescheinigung, né, que seria meu comprovante de matrícula, para eles terem a certeza de que eu não era uma pessoa aleatória, eu estava de fato na universidade e tal, só talvez tentar achar um pouco um ponto de estratégia do tipo, eu sou confiável, mesmo que você nunca tenha me visto na vida, porque eu tô aqui te conhecendo pela internet, né, é complexo. Talvez se eu fosse a pessoa alugando, eu ia ter um pouco de medo de aceitar uma pessoa vinda de outro continente que eu nunca vi na minha vida morar no meu apartamento. Mas é para isso que serve o caution. Existe a palavra em português caução, mas a maioria das pessoas nem conhece essa palavra. Esse dinheiro que fica retido para caso alguma coisa se quebre ou caso alguma coisa se perca. E aí a pessoa que está alugando, ela não sai no prejuízo. E caso você tenha feito tudo direito, né, não tenha danificado o apartamento barra quarto, você recebe o dinheiro de volta, por isso é um caução. Eu paguei 450 euros o caução daqui e vou receber lá. Quando eu for embora, eu vou devolver a chave e a pessoa vai me transferir o dinheiro de volta. Então não é um dinheiro perdido, né? O problema é que você tem que ter o dinheiro de antemão e, enfim, tem que ter todo esse cálculo já na previsão de gastos. Outra coisa que eu ia falar também é que faz alguns dias que eu descobri que existe um aplicativo chamado Bunk. Com Y, ele tem a proposta de ser um Tinder de apartamento. Você baixa e você faz literalmente igual o Tinder, né? Gostou, acho que é pra direita, não gostou, é pra esquerda, ou o contrário que seja. E aí você tenta dar match com seu potencial quarto, potencial apartamento, para quem quiser tentar, né? E a outra possibilidade é: tudo deu errado, né? Porque essa possibilidade sempre existe. Tudo deu errado, você já tá com a passagem comprada, você já sabe qual é a cidade que você vai e tal, mas você não achou lugar onde ficar. Se você é uma pessoa que está vindo para morar a trabalho, imagino que a sua empresa vai te ajudar a tentar te alocar em algum lugar, nem que seja temporariamente. Agora, sendo universitário, fica um pouco mais complicado, porque a universidade não tem obrigação nenhuma de te ajudar, né? Infelizmente, eu acho que deveria, ainda mais sendo estudante estrangeiro, mas não tem. Então, o que acontece é que você pode, talvez, pagar um pouco mais, mas você vai ter a segurança de ficar no estilo de moradia chamado boarding house. Você paga, eu acho que por noite, aqui na boarding house de Bielefeld, eu vi que é 60 euros a pernoite. Se você completa mais de 30 dias no mesmo lugar que qualifica um aluguel mensal, a pernoite cai para 42, e é um lugar da universidade. É uma espécie de alojamento estudantil temporário para quem está perdido e não sabe onde ficar. Então, é uma possibilidade também de, né, deu tudo errado, eu tô lá na Hauptbahnhof, meu Deus, para onde que eu vou? Você vai para boarding house. É o lugar mais seguro, que aí você estando aqui, você consegue fazer toda a procura pelo boca a boca, talvez, né? Uma outra possibilidade também para quem é estudante é você vai para conselho estudantil. Eles costumam ter grupos de WhatsApp. E aí, no próprio grupo de WhatsApp, eles divulgam que alguém está procurando ou que alguém está oferecendo determinados apartamentos. Então, é um boca a boca que, mesmo que você não conheça ninguém na cidade, porque você é novo, você consegue entrar nesses grupos através dos representantes estudantis. Eu acho que sobre o tema moradia, era isso que eu tinha para falar. Se vocês tiverem mais perguntas, podem me mandar aqui. Eu recebo sempre muitas dúvidas em relação a esse tema específico. A gente já teve um tema parecido com o Alemanha A2, que um dos últimos episódios antes dessa pausa longa que eu fiz entre esse projeto e a primeira temporada, que eles falam justamente como foi eles, enquanto casal, tiveram bastante dificuldade em achar uma moradia, mas acharam, tanto que estão aí. Estou aqui aberta a mensagens para aqueles desesperados e desesperadas que queiram ajuda com alguma coisa. A minha intenção na próxima. No próximo episódio é falar um pouco de já tenho moradia, tá, o que eu faço agora, né? Então, existem outros gastos em relação à universidade ainda, em relação à burocracia da universidade também, mas que acho que rendem também falar os detalhes mais a fundo, tá bom? Wir sehen uns und bis zum nächsten Mal. Tschüss!